Bem-vindos ao Adiante, o podcast que debate o que pode mudar daqui para a frente. Já aqui debatemos os desafios que a pandemia trouxe para a saúde, educação, finanças públicas, comércio, mobilidade ou cidades. Esta semana olhamos para um contexto decisivo da recuperação económica e social. A União Europeia acaba de aprovar um fundo de recuperação significativo que se cruza com o orçamento plurianual. Combinados será uma parte decisiva da resposta à crise na Europa e em Portugal, mas basta o cheque europeu? O que é que devemos aprender com as experiências anteriores? Como é que fica a Europa pós-pandemia? Aliás, como é que fica a Europa no plano global? O tema deste programa, esta semana, da Renascença, em parceria com a Gama Glória e a Sociedade de Advogados. O nosso convidado esta semana é Miguel Poiares Maduro, professor universitário, especialista em assuntos europeus. Esta semana, em conversa com Adolfo Mesquita Nunes, da Gama Glória, nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, Miguel, Adolfo, como sempre, a prerrogativa do arranque.
Muito obrigado pelo convite.
É aqui, CEO Adolfo. Força.
Muito bem. Uma das coisas que nós ouvimos sempre quando estamos em momentos de tensão e de crise é que a União Europeia está prestes a terminar e é um momento do agora ou nunca. Eu penso que eu compreendo esse género de afirmações, mas penso sempre que isso faz parte do processo decisório europeu, quando estão mais de 20 países a decidir, com processos negociais e com prioridades distintas, faz parte da natureza do processo decisório, com todos os seus problemas, mas também com todas as suas virtudes, esta necessidade mais lenta de resposta. E depois, como normalmente acontece, há uma resposta, e por mais que gostemos ou deixemos de gostar da resposta, ela mostra vitalidade e mostra sinal de vida. E aquilo que a União Europeia fez com esta bazuca acaba por ser uma resposta muito firme de solidariedade, de compromisso com as economias europeias. Aquilo que aconteceu a nível europeu não acontece a nível nacional, isto é, não há nenhum debate sobre o que vamos fazer com qualquer uma dos eixos, com qualquer um dos eixos em que esta bazuca se concretiza. Não temos qualquer noção, mesmo do ponto de vista do governo, mas também do ponto de vista partidário ou da sociedade civil, de que forma é que a economia portuguesa deve gastar o dinheiro que vamos não receber, mas é que nos vamos candidatar, porque isso é importante dizer, e esse debate é um debate que podíamos hoje tentar fazer aqui um pouco, e seria esse okay. Um começo de conversa.
Então, o desafio é onde é que poderemos, para onde é que poderemos mexer nesta verba que vem aí, Miguel?
Sim. Em primeiro lugar, só um ponto ainda em relação com a Europa, porque eu concordo com o Adolfo diz, e é curioso porque eu acho que muitas vezes nós somos mais exigentes com a Europa do que somos com nós próprios, não é? Mesmo agora na forma como se discutiu este acordo europeu, esta solução europeia, todos um bocadinho escandalizados porque demorou 3 dias aquela deliberação entre chefes de governo que representam no fundo diferentes democracias nacionais. E nós não podemos constantemente pedir à União Europeia que seja democrática sem achar que parte dessa democracia europeia é a necessidade de reconciliar a vontade democrática de 27 Estados, neste momento 27 Estados. Ora, reconciliar a vontade democrática desses 27 Estados não é fácil em decisões tão importantes como esta, que naturalmente exigem unanimidade. Eu acho que 3 dias, comparando com muitas vezes o tempo que demora, por exemplo, soluções de crise políticas em Portugal, não foi um período excepcionalmente. E, portanto, queria só notar às vezes esse paradoxo e que tem a ver com algo que dizia o Adolfo. Realmente, eu acho que é muito importante nós discutirmos o que é que nós vamos fazer com esta solução europeia, ou melhor, com aquilo. A Europa não nos dá uma solução. A Europa dá-nos os meios para nós podermos encontrar uma solução. E dá-nos meios para uma solução que deve ser não apenas uma solução de curto prazo, mas também uma solução que garanta realmente uma transformação económica de Portugal, que nos permita crescer de forma sustentável no médio e longo prazo também. Isso é muito importante e acho que esse é um dos primeiros dilemas e um dos primeiros desafios que nós temos. Nós temos de ter atenção, o país vai ter a maior crise no curto prazo que alguma vez teve na sua história democrática. Ou seja, na sua história democrática vai ter, muito provavelmente, quase seguramente, a maior queda do PIB. Mas vai ter também, com o afluxo de fundos europeus e com o facto de ir começar depois a crescer a partir de uma queda tão, tão profunda, seguramente os maiores níveis de crescimento da sua história democrática. Terá de ter. Só em termos de fundos europeus nós vamos receber mais de, por ano, e concentrado em poucos anos, mais de, por ano, do que 5% do nosso PIB, seguramente.
O que torna urgente a resposta, o que fazer com esse dinheiro.
Claro, e por isso eu acho que uma das grandes tensões é, ele vai chegar muito, como nunca chegou ao país, e vai chegar muito concentrado num determinado período de tempo, 3 anos. Ou seja, os fundos do programa de recuperação, não os do quadro financeiro plurianual, que estendem-se normalmente ao longo de 7 anos, depois mais anos para execução, que existem sempre, não é? Mais anos adicionais para se conseguir gastar todo o dinheiro. Mas os fundos do programa de recuperação têm de ser gastos até ao final de 2023. É o que está nas conclusões do Conselho. Isso o que é que significa? Significa, por um lado, montantes extraordinariamente elevados, como eu disse, como nunca tivemos na nossa história, para investir, mas por outro lado um risco muito grande de que essa pressão leve a que esses fundos sejam capturados ao mesmo tempo, pelos atores económicos, pela rede de interesses,
pelos grupos de pressão,
pelos grupos
mais
normais
estabelecidos.
Que estão estabelecidos em Portugal, gastando, portanto, não em aspectos que sejam verdadeiramente transformadores da nossa economia e da nossa sociedade, mas que no fundo alimentem aquilo que já está estabelecido. Essa pressão vai aumentar em razão quer do ciclo económico, da conjuntura, que vai exigir, depois de uma queda tão grande do PIB, vai haver uma pressão muito grande para dar uma resposta social. E, portanto, criar o maior emprego possível pode não ser necessariamente o melhor emprego, ou seja, conseguir aumentar os níveis de emprego no imediato pode ser corresponder a atividades económicas que não são necessariamente aquelas que geram mais valor acrescentado no futuro. E portanto, nós vamos ter aí decisões difíceis para fazer, e isso significa que a única forma para nós conseguirmos gastar com grande eficácia no curto prazo, mas de uma forma que transforma a economia no médio e longo prazo, é preparar muito bem a forma como vamos gastar esse dinheiro. E associar a forma e onde eles vão ser gastos a incentivos que mudem o comportamento dos nossos agentes públicos e privados.
E quais são as áreas, Miguel?
Desde logo, nós vamos ter constrangimentos associados às próprias prioridades da União Europeia, que são prioridades que, no fundo, determinam aspectos importantes da utilização, condicionam aquilo para que os Estados podem utilizar os fundos.
Green Deal, digital.
Sim, a parte da sustentabilidade ambiental, digital, e depois aquilo que se chama o reforço do mercado interno, a reindustrialização, uma maior capacidade estratégica da União Europeia enquanto mercado no contexto global. É um bocadinho mais indefinido, mas é, digamos, o terceiro prioridade que neste momento tem vindo a ser definida. Mas isso é muito amplo.
Isso tem uma amplitude, que nos permitir, por exemplo, há áreas onde nós precisamos claramente investir na qualificação, na formação profissional ao longo da vida, porque é preciso responder aos desafios da automação e aos desafios dos novos empregos, e nós temos mesmo de requalificar a população ativa portuguesa, e temos mesmo de requalificar as novas gerações, e para termos emprego de mais qualidade é preciso apostar na ciência e na inovação, e a ciência e a inovação em Portugal é tradicionalmente, é verdade que os orçamentos têm crescido, mas têm ficado quase sempre no Estado. É preciso associar a inovação e a investigação ao setor privado para criar valor e para ser consequente na economia. A questão da transição energética também exige políticas que nós não temos cá, que nós temos cá a seguir, e também levantam problemas de emprego. Portanto, o crescimento inclusivo, o crescimento verde.
Essas prioridades são prioridades que nós conhecemos bem e que em larga medida coincidem com prioridades anteriores. A questão é, como eu costumo dizer, a nossa maior dificuldade não é onde é que nós vamos gastar o dinheiro, mas é como é que o gastamos.
Claro,
qual é os incentivos que nós damos quando e através das formas como atribuímos esse dinheiro. Eu dou um exemplo que é a área da qualificação e da formação. E o que nós tentámos fazer no governo, que quer eu, quer o Adolfo, participámos. Portugal, ao contrário do que as pessoas julgam, é um dos países da Europa que ao longo dos últimos 20 anos, pelo menos 15 anos, mais tem gasto, em termos relativos entre todos os Estados europeus, em termos de formação profissional.
Uhum.
dos países que mais têm gasto.
Porém?
Sem quase resultados praticamente nenhum. No quadro financeiro anterior ao Portugal 2020, até 2013, entre 2007 e 2013, o país teoricamente deu formação a 2 milhões e meio de pessoas. Teoricamente o que aconteceu é que houve muitos que tiveram duas, três vezes formação, mas 2 milhões e meio de pessoas, portanto praticamente quase a totalidade da população ativa, poderíamos supor que tinha tido formação profissional. Portanto não é uma questão de gastarmos. O que é que nós, por exemplo, tínhamos mudado no quadro anterior e de qual eu não sei? Se foi aplicado, se não foi aplicado. Quais são os resultados disso? Funcionou, não funcionou? Porquê é que não funcionou? Mas para dar o exemplo disso, o que nós tínhamos mudado, que era uma mudança de fundo, e que foi muito difícil, porque até as regras europeias às vezes tornam algumas dessas alterações difíceis, foi que a formação, uma componente do que era pago, um valor do que era pago, passou a ser variável consoante a empregabilidade daqueles cursos de formação profissional. Ou seja, o Estado deixava de dar formação e pagar pelo número de pessoas formadas ou qualificadas, ponto, porque isso, o incentivo que queria era, para quem dá isso, formar muita gente, dar muitos cursos, independentemente da empregabilidade, da sua qualidade, e passou a ser uma mudança pequena, e portanto o objetivo era o mesmo, a estrutura de incentivos é que era diferente, que era, vocês vão receber mais ou menos, ou ser penalizados, ou perder, dependendo da empregabilidade de conseguirem os vossos cursos. Nós fizemos isso, eu não sei, não há forma, já procurei de saber quais são os resultados. Nós tínhamos previsto, por exemplo, que a contratualização dos resultados, os resultados atingidos seria público e conhecido. Não sei nada disso.
Não, isso em larga maioria, em larga margem está por fazer. E de facto esse debate é justificável, porque há aqui questões ideológicas, não é? Se nós achamos que o motor da economia é o Estado, vamos por um... apostamos em determinados eixos, se nós achamos que é no setor privado, apostamos noutros. E esse debate ideológico, que é perfeitamente legítimo, também está por fazer. Ou seja, nós estamos a acabar com os debates quinzenais na Assembleia da República, quando devíamos, neste momento, pelo menos substituir esses debates quinzenais por debates de acompanhamento, fiscalização, monitorização e decisão relativamente a este pacote financeiro.
O Miguel está a dizer
que
vem. Na aplicação anterior nem sequer conseguimos perceber o que foi feito.
O que é que correu bem, o que é que correu mal. Eu não sei se as regras tinham sido definidas antes, se mantiveram ou não mantiveram, foram ou não foram aplicadas.
Nós temos um clássico
problema. E depois não sei os resultados que tiveram. Mesmo vamos imaginar que eles aplicaram aquilo que o governo que eu participei nessa matéria tinha, as alterações que tínhamos introduzido. Funcionaram? Não funcionaram? Não funcionaram porquê? Não sabemos nada disso.
Nós temos um clássico problema em Portugal, que é transversal, portanto atravessa vários governos, não tem a ver com partidos, de falta de avaliação e monitorização dos resultados das políticas públicas que são desenvolvidas. Aliás, internacionalmente é sempre uma das coisas que se aponta a Portugal, e é verdade. As reformas são feitas e depois não são monitorizadas, avaliadas e
sabemos,
são feitas contra reformas.
Naturalmente, não aprendemos para desenhar melhores políticas no futuro. Tão simples como isso.
Agora, voltando, enfim, ao eixo central desta nossa conversa, há uma coisa que ficou, eu acho que uma vez mais estabelecida, até à próxima crise e até aos próximos demagogos, é que não era possível a um país sair disto sem estarmos na União Europeia. Não era possível. A grande parte dos países, nem todos somos o Reino Unido, nem todos temos uma...
Consolida a União?
Infelizmente... Eu acho que a União Europeia tem problemas que são estruturais, que são circunstância de estarmos a falar de mais de 20 países que são democracias e, portanto, têm dentro de si tensões que vão permitir que durante muitos anos haja crises e que se fale do fim da Europa, porque de facto nós estamos a falar... para dar o exemplo talvez mais presente, que é a questão dos holandeses, nós estamos permanentemente a querer mandar naquilo que os holandeses fazem. E até podemos ter razão naquilo que queremos, eu não estou a dizer o contrário, mas aquele governo responde pelo seu eleitorado, pelo eleitorado holandês, e mais, nós não queremos só isso. Nós não só queremos mandar naquilo que o Parlamento holandês deve decidir, como queremos impedir que o Parlamento holandês diga o que quer que seja sobre a forma como nós vamos gastar o dinheiro. Portanto, somos nós que decidimos tudo. Com personalidades políticas deste calibre, o potencial de crises políticas na União Europeia é sempre grande.
Os holandeses devem ter uma palavra a dizer sobre como nós vamos gastar o dinheiro.
Não, não é os holandeses, é a União Europeia. A partir do momento em que temos uma bazuca que é composta por todos os países, por exemplo, se me dissessem assim, eu quero despender orçamento português para o Sr. Pablo Iglesias fazer loucuras em Espanha, não quero. Não quero. Eu não vou partilhar soberania. Eu quero que o Sr. Orban utilize o dinheiro para cavalgar o seu projeto autoritário. Eu partilho soberania com o Sr. Orbán, é preciso termos noção disto. Nós partilhamos a nossa soberania com eles. Portanto, é evidente que esta partilha de soberania obriga a cotejo permanente e por isso é que há tantas discussões. E depois há uma coisa que eu acho que é, enfim, será perpétuo. Qualquer populista precisa de um inimigo externo. A União Europeia é um ótimo inimigo externo, sempre, em qualquer discussão. Mesmo para os que não são populistas. Tudo o que é bom é o nosso governo que faz. Tudo o que é mau foram as diretivas europeias que mandaram fazer. E isto todos os governos dizem. Todos os governos fazem.
Há uma contradição enorme no discurso daqueles que dizem como é que se atrevem os outros países europeus a impor o que nós devemos fazer em Portugal. Eles não se atrevem a impor o que é que nós devemos fazer em Portugal. Eles acham que devem ter voz na forma como nós usamos em Portugal volumes financeiros que também são deles, para os quais eles também contribuem. Da mesma forma que nós podemos dizer, nós devemos poder decidir por nós próprios o que é que queremos fazer para nós, eles também têm o direito de dizer, nós também devemos decidir o mesmo. E decidir o mesmo implica decidir o que é que podem fazer com o nosso dinheiro, também com o dinheiro para o qual nós também contribuímos. Portanto, isso não significa que Portugal deva estar sujeito a uma vontade unilateral desses outros Estados, mas também não significa que nós possamos impor uma vontade unilateral do que vamos fazer com o dinheiro, que também é dinheiro desses outros Estados, mas sendo que se nós não usarmos bem esse dinheiro, isso pode fazer esses outros Estados, num contexto europeu em que esta interdependência os obriga a vir em auxílios de outros Estados, ainda incorrer ainda maiores despesas futuras. Portanto, o que nós temos de ter consciência, quer eles, quer nós, é que esta interdependência que nós temos, económica profunda, que hoje em dia é mais de 70% das nossas economias estão profundamente integradas, significa, ao mesmo tempo, um certo grau de interdependência política. Que é, nós claro. Devemos poder ter voz no que eles fazem com uma parcela do dinheiro deles que tem de ser distribuída a nível europeu, e eles também devem ter, nesse caso, voz na forma como esse dinheiro vai ser usado.
Só que às vezes isso leva para um campo de tensão que muitas vezes, falar em união, às vezes torna um pouco...
Mas isso é política, nós também temos isso dentro dos nossos Estados.
Então, quer dizer,
a partir do momento
está tudo dentro das fronteiras.
A partir do momento em que o dinheiro do Estado, do nosso orçamento, corresponde a redistribuições de contribuições dos diferentes portugueses. Portanto, nós estamos constantemente a fazer esses compromissos políticos e nós, no fundo, achamos que quando nós impomos regras na nossa sociedade, o que nós estamos a dizer é, como vocês fazem parte da mesma sociedade que eu, como vocês beneficiam de dinheiros dos meus impostos, vocês têm de cumprir com certas regras, no fundo é a mesma coisa. Aliás, repare numa coisa extraordinária que é, Portugal não tem tido, por exemplo, em relação à Madeira, ainda agora, o Governo Central recusou dar apoios e uma garantia a nível de financiamento, quando ao mesmo tempo nós pedimos em relação à União Europeia. É Sim. extraordinário, não é? E porquê é que nós achamos isso? Essa contradição demonstra muito da contradição que nós temos na nossa relação com a União Europeia.
Agora, mas dito isto, eu acho que é evidente que se não fosse esta nossa pertença, se não fosse a nossa presença neste mercado comum, se não fosse a nossa presença na União Europeia, Portugal não tinha tido sequer condições de chegar aqui.
Qual é a vossa opinião sobre a palavra reindustrialização, que ouvimos muito neste contexto de pandemia? É preciso a reindustrialização da Europa, em Portugal também já há esse discurso. Quando falamos aqui das tais prioridades onde gastar o dinheiro, como é que podemos casar estes dois interesses?
Isso era algo que já se falava, na verdade já vinha até do comissário Tajani, dessa altura, e no fundo a ideia é que a Europa deve ter um certo grau de autonomia relativamente a certas áreas de produção, para não estar totalmente dependente de Estados terceiros de fora da Europa. E, no fundo, essa preocupação acentuou-se na gestão desta pandemia, porque, subitamente, nós descobrimos na Europa que necessitávamos de certos equipamentos médicos, de certos medicamentos, e que estávamos totalmente dependentes de Estados terceiros, e no contexto da pandemia esses Estados até deixaram de ter a capacidade de nos fornecer, ou de querer sequer fornecer-nos, porque atribuíram essa prioridade ao abastecimento dos seus próprios mercados internos, e isso demonstrou que nós estávamos excessivamente expostos. E portanto, eu acho que faz sentido que haja alguma preocupação desse género na Europa relativamente a determinadas áreas, mas atenção, há dois riscos nisso, que é, eu não acredito e não acho que nós possamos e devamos dispensar o processo de globalização e de comércio internacional, que foi aquilo que mais contribuiu, que está estudado economicamente, para o crescimento global nos últimos anos e para a eliminação de milhões e milhões de pessoas em todo o mundo da pobreza. Se nós hoje em dia temos índices de pobreza, temos uma maior queda de índices de pobreza de sempre na história da humanidade, isso deve sobretudo ao comércio internacional.
Mas a Europa, portanto, não é o único ator desse de eventuais,
claro,
não é?
Mas por isso é que eu acho que...
Porque a China pensa, contexto, ou os Estados Unidos pensam.
Claro, mas o que eu digo é, precisamente porque nós temos de ter consciência que infelizmente a globalização também evoluiu até num sentido menos multilateral e mais de política transacional, no fundo de debate entre Estados, nós temos menos confiança neste momento no funcionamento desses mecanismos multilaterais. Eu compreendo que tenha de existir alguma preocupação na Europa dessa autonomia estratégica, aquilo que o Presidente Macron chamou de soberania europeia. E acho que é preferível a uma lógica de tentar de ser autossustentáveis totalmente interno dentro dos nossos Estados, que é ridículo e levar-nos-ia, digamos, a uma miséria, redução da nossa qualidade de vida e dos nossos níveis de riqueza enorme dentro da Europa. Portanto, compreendo isso, mas é importante, como se diz em inglês, não deitar fora o bebê com a água do banho. Se eu compreendo que é importante ter alguma dessa preocupação, acho isso importante. Em segundo lugar, é importante que isso não leve a uma reintrodução de políticas que atribuem muita discricionariedade política aos governos para decidir aquilo que é bom e mau investimento. Isso deu sempre mau resultado no passado. E essa é uma preocupação que eu tenho, que é a introdução por parte de vários Estados do poder aos governos de começarem a definir este investimento sim, aquele investimento não, privados ainda por cima, que eu acho isso extraordinariamente arriscado. Eu acho que os Estados devem é responsabilizar, também não podemos ter aquilo que é a cultura portuguesa ao longo de muitos anos, que é investimento privado, sim, com cobertura de risco pelo Estado. Não, não. Eu sou favorável.
Faz parte da conversa inicial sobre a captura.
Exatamente. Eu sou favorável a uma lógica de que limitação do poder político na avaliação da bondade ou não do investimento privado, mas a contrapartida disso é a responsabilização dos privados por esse investimento, não é? Depois estarem à espera que o Estado venha em seu socorro se esses investimentos correrem mal.
Adolfo, reindustrialização, como é que...
Eu estou inteiramente de acordo com aquilo que o Miguel disse, embora esteja mais pessimista, parece-me. Ou seja, estou em absoluto acordo de que a globalização é responsável por tirarmos milhões de pessoas da pobreza. São hoje menos de 10% da população mundial vive em pobreza extrema. Em 81 eram quase 50% da população mundial. E, portanto, isto deve-se ao livre comércio. E é preciso perceber que sempre que nós optamos por questões de soberania económica, estamos a fazer um trade-off. Estamos a comprar produtos mais caros, estamos a tornar-nos mais ineficientes e é um imposto sobre os mais pobres. Guerras comerciais, tarifas, alfandegárias, impedir importações, é o imposto sobre os mais pobres. São os mais pobres que vão pagar o preço mais alto das coisas. Portanto, sendo compreensível que em determinadas áreas consideradas estratégicas, na área da saúde ou na área da defesa, que uma potência económica como a União Europeia queira ter algum tipo de soberania e de reservas estratégicas, acho isso perfeitamente natural, que haja daí um spillover para toda a economia e para qualquer área da economia, parece-me um erro catastrófico. Infelizmente, acho que é para aí que vamos caminhando. Porque começamos a ouvir de novo o discurso do patriotismo económico e da soberania económica, também já dentro dos próprios países. E isso, de facto, era uma catástrofe. Mesmo para as nossas exportações, esta ideia de que Portugal só pode ser um país exportador, é preciso não perceber que para exportar é preciso importar. Muitas das nossas exportações precisam de importar produtos para poder exportar. Agora, o outro ponto que o Miguel refere, para mim, é de facto o problemático, é esta ideia dos campeões europeus, que depois vão ser os campeões nacionais, isto é, os países que decidem que querem criar grandes empresas dentro do seu território para poderem competir e para serem gigantes. Isso é subsidiar empresas, muitas delas estatais, mas podem até ser privadas. Subsidiar empresas para criar gigantes empresariais dá sempre um mau resultado. Eu acho que vou dar este exemplo que me parece talvez o mais paradigmático do ponto em que nós estamos. A União Europeia está neste momento a discutir, também no seio da OCDE, portanto os países também no seio da OCDE, a fiscalidade sobre os gigantes digitais. Okay? E podemos ter todas as opiniões sobre os gigantes digitais, se devem pagar impostos, se não devem, se pagam bem, se pagam mal, etc. Isso é outro debate. O que eu gostava de salientar era o seguinte, enquanto a União Europeia está a discutir isto, se nós formos ver a lista das 20 maiores empresas do setor digital no
não
mundo,
há uma europeia.
Há uma, a Spotify. Há uma europeia. Portanto, em vez de estarmos a discutir porque é que não há gigantes digitais na Europa, estamos a discutir como é que os vamos taxar. E, portanto, este é o vício da discussão. Nós, para sermos um gigante competitivo do ponto de vista económico, nós temos de criar condições para que as empresas cá se situem. E isso não se consegue se quisermos à pata, com subsídios, criar gigantes empresariais ou criar os chamados campeões europeus.
Já agora um paradoxo que reforça isto, esta contradição do discurso europeu. Curiosamente, como resultado do compromisso do acordo que foi feito na cimeira dos chefes de governo europeu, a política de ciência e de inovação perdeu.
Leva um corte.
Isso é extraordinário, para além daquela da saúde, portanto são os dois casos quase no contexto da
e
pandemia.
E o Erasmus mais também.
Faz parte da parte da inovação, educação e ciência.
No caso da inovação, eu acho que o exemplo, nós em Portugal, de facto, somos dos países em que mais percentagem de investigadores, temos uma percentagem de investigadores até superior à média europeia, mas a maioria está ligada às universidades e aos Estados. Nós não conseguimos ainda fazer uma tessitura entre o tecido empresarial e a investigação. Portanto, é um bom exemplo de estamos a gastar mais, porque estávamos a gastar mais do que antes, mas não estamos a gastar de forma...
Isso não é fácil, porque isso tem a ver com a cultura universitária.
Miguel, mas
tem a ver com a cultura empresarial.
Podes alterar as carreiras.
Não, pode ser com a cultura empresarial também. Eu dou um exemplo. Nós fizemos no quadro anterior, e ainda chegou a abrir um concurso, penso, na região centro, em que se pagava uma parte substancial dos salários durante vários anos, penso 3 ou 5 anos, não me recordo exatamente agora, às empresas que contratassem doutorados. Ficou deserto.
Mas, Miguel...
Não houve empresas interessadas.
Aquilo que os dados mostram é que grandes empresas têm, como é evidente, muito mais apetência, meios, visão para fazer essa aposta em inovação. E, portanto, quanto mais grandes empresas nós tivermos, mais componente de inovação nós vamos ter. Qual é o discurso em Portugal sobre grandes empresas? É que as grandes empresas são más. Nós gostamos muito de pequenas empresas, passamos a gostar menos delas quando elas são médias e quando elas ficam grandes achamos que elas são capitalistas exploradoras. E mais do que isso, é estatístico. Grandes empresas não só apostam mais em inovação, como grandes empresas pagam melhor. O nível de salários, quando se está numa grande empresa, é maior. E os dados do INE é isso que demonstram.
Essa fragmentação do nosso tecido empresarial explica porque é que nós temos um salário médio tão baixo. Exato. E somos o país europeu, ou o segundo país europeu, com o salário médio mais próximo do salário mínimo.
É verdade.
E isso diz, eu acho que é um dos indicadores da pobreza do país, é o facto do nosso salário médio ser tão baixo.
Como é que se resolve esta questão de evitar que fiquem capturados os tais fundos pelos tais grupos de interesse?
Nós, de facto, temos aí uma...
Quem é que decide isso? Quem é que faz a...
Eu tenho uma proposta.
Quem é que faz o acrílico?
Vamos ouvir a proposta do Miguel, mas há uma coisa que sei. Quando se acredita que é o setor privado e que é o livre mercado que deve gerir e deve funcionar... É no pressuposto de que quem falha, falha e é responsável por ter falhado. Não é para o Estado ir lá pôr o dedo ou a mão. Portanto, o que nós não podemos ter é o mal dos mundos, que é ter livre mercado para uma coisa, para fingirmos que temos um setor privado muito interveniente, e depois é o Estado que vai cobrir tudo e que vai interferir em tudo. Portanto, seria deixar ao setor privado e apostar essencialmente na competitividade das nossas empresas e não esta ideia planificadora de que é o Estado que vai ter que liderar o processo.
Miguel?
Mas se o Miguel tem uma proposta concreta, vamos embora.
Dois pontos. Um que nós já adotámos no quadro anterior, mas que eu não sei se foi implementado na prática, temo que não, sinceramente temo que não, até porque não, estes resultados não são transparentes, que é a contratualização de resultados. Ou seja, em vez de pagar por investimentos ou por ações ou por iniciativas, o Estado deve pagar pelos resultados que são atingidos. O que é que isto significa? O exemplo da formação profissional. Não pagar pelo número de pessoas formadas, mas sim pelo número de pessoas que vão ficar empregadas com base nessa formação.
Mas é um fator que não é totalmente dominado à cabeça, não é?
Não, mas obviamente é aí que se cria um incentivo para quem dá a formação, não dar a formação em que vai formar mais pessoas, mas dar a formação com maior qualidade, que sabe que é aquela que o mercado de trabalho pode vir a premiar e pretender, até dessa forma que fazemos. Sim. Segundo, relativamente nos projetos das empresas, a mesma coisa, pagar em função dos resultados. E nós tínhamos contratualizado isso, que era, as empresas recebiam taxas de prémio ou penalização, consoante os resultados que eram contratualizados ao nível do aumento, por exemplo, das exportações, uma série de indicadores que eram estabelecidos. Nós, de novo, não sabemos se isso foi implementado ou não. Isso para mim é fundamental, essa alteração. Porque aí é que nós vamos então premiar mais aqueles que obtiverem melhores resultados. É a melhor garantia que nós podemos ter. Segundo, e em consequência também da minha avaliação que eu faço, do facto de boa parte daquilo que nós tínhamos decidido em abstrato, depois vir que não foi implementado e não foi consequentemente posto no terreno. Eu já sempre tive uma grande ambiguidade sobre se as autoridades de gestão dos fundos deveriam ser dependentes do processo político para seguir as prioridades políticas, ou deveriam ser mais tecnocráticas e mais independentes, que era para não estarem sujeitas a essas pressões políticas e partidárias até de gastar com base no imediato. Por exemplo, da prioridade ser executar, 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 sendo que executar, gastar o dinheiro, muitas vezes tem como contrapartida gastar com menos qualidade, porque lá está. Se eu exigir resultados, as empresas vão pensar bem se querem ou não, porque correm o risco também de ser penalizadas. E, portanto, a execução provavelmente não vai ser ao mesmo ritmo que seria de outra forma. Mas essa é uma decisão que nós temos de tomar. E eu acho que vale a pena garantir maior qualidade nos investimentos, mesmo que isso signifique ritmos de execução mais
baixo. Como é que resolveu a ambiguidade?
Nós, na altura, por exemplo, até fizemos um processo de contratação através de headhunters de mercado competitivo para essas autoridades de gestão, mas eu hoje acho que, e estou convencido cada vez mais disso, mesmo a nível europeu, que a prioridade deveria ser que essas autoridades deviam ser independentes. Deviam ser nomeadas pelos governos, mas deviam ser com pessoas com critérios de independência. A sua independência poderia ser avaliada a nível europeu, ou seja, como a União Europeia já faz noutras matérias, que os governos não estão a nomear, por exemplo, pessoas por relação partidária, mas sim pessoas genuinamente independentes, e depois deveriam ser inamovíveis, exceto se o governo os propusesse e a União Europeia aceitasse que eles não tinham cumprido com determinadas regras. Porquê? Para essas pessoas não estarem sujeitas a essa pressão do imediato e a essas pressões políticas. Hoje em dia, a minha preferência vai nesse sentido. Não é o ideal. Porque, não, ao mesmo tempo, essas pessoas deviam tentar estar enquadradas...
Mas reflete a sua preocupação sobre a contaminação neste momento, do processo político.
Eu acho que o risco de captura e o risco das pressões do imediato são superiores a outros riscos e levam-me a optar
mas
por isso.
Mas essa também tem outros riscos. Eu acho que o teu caminho de tentar criar um link, uma ligação entre os resultados e o financiamento é aquilo que é a melhor prova que se pode ter, que tem que ser o mercado a decidir e a economia a decidir. Vou dar um exemplo. Nós não temos rankings de formação profissional, nós não sabemos o que é que dá mais empregabilidade ao que é que não temos. A nossa formação profissional é pensada do ponto de vista da oferta e não do ponto de vista da procura. Uma coisa que nós já sabemos, ou já é possível perceber, quais é que são as profissões que estão em risco de automação. Nós já devíamos ter percursos de formação profissional para essas profissões que vão estar em risco de desaparecer daqui a algum tempo, para as requalificar. Nós não temos formação profissional ao longo da vida, que é uma coisa que vai ser essencial, porque na nossa carreira profissional, as transformações que a nossa profissão vai ter vão ser de tal ordem que ninguém está a salvo de ficar desadequado para a sua função, ou da sua função desaparecer. é uma discussão que nós não temos em Portugal, a formação profissional.
Nós devíamos estar a formar pessoas para aquilo que a economia vai necessitar dentro de 5, 10, 20 anos. Nós estamos a formar pessoas para aquilo que são os dados de desemprego hoje. Esse é que é o problema, e
para perversidade. E para lhes dar qualificações académicas. E, portanto, de facto, existe muito a fazer aí e depois nós não temos essa cultura, ou seja, nós não temos muita experiência desse género de gestão pública. E de facto o risco de captura, só para tentar aqui clarificar um ponto, o risco de captura nem sempre é um desejo, ou é algo premeditado, ou é algo que
nem
os governos querem ficar capturados.
Não
é isso. É num contexto de não sabemos muito bem o que fazer, quem aparece
temos
uma
pressão
proposta,
para gastar, temos pressão para obter resultados já. Claro.
Quem aparece com uma proposta-chave na mão...
São os mesmos do costume.
É quem já está. Ou seja, acaba por haver quem já... Há pessoas que são profissionais disto, não é? Como é normal, quando há incentivos, há a resposta da sociedade civil aos incentivos, como sempre. Portanto, nesse sentido, preocupa-me a inexistência de debate. Isso sim. E falamos
da
transição...
Mas é uma questão da sociedade também, e também tem a ver com os mídia. Por exemplo, nós em Portugal, eu diria... 90% do debate sobre os fundos europeus em Portugal é sobre os níveis de execução. Quanto é que gastamos e a que velocidade é que gastamos? Que nós não temos estruturalmente um problema. Aliás, eu lembro o atual primeiro-ministro, na altura, fez-nos uma guerra enorme quando nós liderávamos a execução dos fundos a nível europeu entre Estados-membros. Essa não devia ser a nossa... Quando nós fazemos isso... Nós estamos a agravar estes incentivos perversos. Porque estamos a pôr a pressão sobre os governos, temos de executar níveis de execução altíssimos, altíssimos, que é para não nos virem dizer que estamos atrasados. E o que é que isso leva? A gastar o mais rapidamente possível. Como é que nós gastamos o mais rapidamente possível? Perante os projetos dos clientes do costume, que já têm
só para terminar.
Fatos à medida para gastar muito
rapidamente. Mas esse receio em relação à contaminação política também não recomenda ou coloca dúvidas sobre a fiscalização que um Parlamento pode fazer neste processo, porque é constituída por forças políticas.
Por isso é que eu digo que todo este exemplo que eu estou a dar,
do Parlamento,
todos os partidos políticos, desde todos os partidos políticos aos mídia, todos colocam um efeito extraordinariamente perverso, que é concentrar quase totalmente a discussão dos fundos na execução, que historicamente é praticamente o ponto e a variável em que Portugal melhor compara com todos os outros países europeus, em vez de ser na qualidade dos projetos, porque é muito mais difícil, é uma avaliação muito mais complexa e exige um nível de sofisticação do debate muito maior. E, portanto, o que nós temos também é de conseguir inverter esse debate. Mas é também por isso que eu digo que, como eu acho muito difícil alterar essa estrutura de incentivos políticos, por isso é que eu digo que, tudo somado, eu cada vez estou mais crente que a única forma é criar autoridades de gestão dos fundos, sejam elas próprias imunes a esse sistema perverso de incentivos políticos. Porque eu, infelizmente, acho que ele é quase inevitável.
Miguel Paiás Maduro, Adolfo Mesquita Nunes, obrigado pela reflexão desta semana sobre a Europa no Adiante, onde olhamos para os desafios daqui para a frente, levantados, no fundo, também pela pandemia. Esta é uma parceria da Renascença com a Gama Glória Sociedade de Advogados, esta semana com Rui Glória, André Peralta e José Pedro Frazão. Podem encontrar este ciclo de reflexões também nas plataformas digitais de podcasts, sempre a partir das sextas-feiras, para saber o que pode mudar mais adiante nas nossas vidas e também na sociedade.